Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora cá está, sejam bem-vindos a mais um programa que começa assim, abruptamente, com o nosso convidado de hoje, que...
Abruptamente?
Sim, não...
Não sejas tão duro contigo.
Achas
alguém.
Que sim?
Não,
achas que foi muito
que
duro?
Foi... Acho que agora foste duro contigo, acho que não foi assim abruptamente, foi... Já tiveste dias melhores, mas todos já tivemos dias melhores.
É a tua parte de psicóloga que está neste momento a entrar em cena, não é, Catarina Moura?
Sim, sim.
E isto porquê? Porque, porque ao lado tens de facto um psicólogo clínico, e aí pode ter a ver contigo, mas é também sexólogo, Catarina Moura. E aí as coisas.
E aí também pode ter
coisas...
a ver comigo. Pode dar muito jeito.
Se bem te recordas a tua declaração de ontem que correu o mundo, dizendo que preferias comida a sexo.
Não, não foi isso que eu disse.
Disseste?
Não, Catarina. Foi isso que eu disse. O que eu disse foi: eu penso mais vezes em comida. Eu não disse exatamente isso. Eu disse: eu não sei bem dizer, mas eu acho. Porque eu escrevo sobre comida.
Escreves sobre comida.
Não escrevo sobre sexo.
Achas que se escrevesse sobre sexo
pensava mais em sexo do que em comida, claro. Pergunta ao doutor.
Doutor,
pensa mais em sexo ou em comida?
Eu penso muito em sexo,
claro,
não é? Trabalho com terapia de casal, mas também gosto muito de comida.
Claro, não gostamos todos. Eu gosto muito das duas coisas.
Fernando, como é que funciona isso da terapia de casal? Sempre tive grande curiosidade. Como é que um terapeuta sexual pode ensinar como é que se faz? Não é o próprio terapeuta que entra em cena, calculo que não. Mas já é possível colocar o casal a fazer sexo à frente do terapeuta e dizer: epá, estão a fazer mal, é por isso que isso não está a funcionar.
Não, isso não é possível. Okay. Ainda não é possível, apesar de se calhar já existem alguns programas de televisão que fazem isso.
Tu estás ligado a um programa de televisão de grande sucesso que acabou agora, que são Casados à Primeira Vista, que a Catarina Moura era fã.
E continua a ser, não é? Porque acabou que deixei de ser fã.
Tu, o que é que fazias?
Eu estava lá como terapeuta sexual também e como psicólogo. Eu ajudei na parte da avaliação, para tentarmos encontrar os matches ideais ou os pares ideais dos participantes. E depois fui acompanhando, principalmente quando eles tinham alguma dificuldade em termos da intimidade, em termos da parte sexual e precisavam de ajuda, então podiam.
Mas ajuda como? Como é que precisavam de ajuda?
Olha, ajuda, por exemplo, alguém que não tinha capacidade ou tinha dificuldade em expressar as emoções e os afetos com o outro, que era muito frio em termos emocionais.
Zé Luís. Eu conheço os perfis. Vá, vamos continuar. Esse é o Zé Luís.
Ou que eventualmente. A ver se descobres este.
Vamos.
Que eventualmente, sempre que se aproximava da parceira, ficava excitado.
É aquele que tinha um nome estrangeiro, Dave. É esse.
Como é que era esse? Ele sempre que se aproximava da parceira. Mas é bom ou não?
É bom.
Não era naquele contexto, porque ela não queria que ele ficasse excitado.
Não queria. Então não queria nada com ele. Ou queria?
Isso já é uma conclusão tua. Não...
Ela queria que houvesse mais do que propriamente só sexo, não é?
Eu sempre tive uma namorada, o meu primeiro pensamento que tinha era ter sexo imediatamente com a minha namorada.
Sim,
ou amor, como quiserem.
Isso não há problema nenhum, se ela também quiser, não é?
Claro, mas tens uma relação à partida, as duas querem, não é?
Aquilo que nós dizemos, mesmo em terapia sexual, é que quando existem vontades ou desejos sexuais semelhantes, não temos problema nenhum. Ou seja, se tu e a tua namorada quiserem sexo com regularidade, não há problema nenhum.
Sim.
Ou se quiserem, por exemplo, só sexo de mês a mês, também não há problema nenhum.
Não há. Não é grave de mês a mês.
Se estiverem dentro daquilo que
se não for
desejam,
problemático, não é para nenhum dos dois.
Agora, assim, uma por mês.
Mas se nenhuma das pessoas quer ter sexo mais do que uma vez por mês, qual é que Isso só está a preocupar a ti, Alvin. Okay, nesse okay, caso, okay. Isso só está a preocupar.
Não é preocupante, um casaco que só faz.
Não, okay. O importante aqui
e
é.
Danano?
Que... Também acontece, não é? Okay. Mas aí raramente estão os dois de acordo.
Ok. Portanto, mês a mês, normal, danano.
Sim. Mas também okay. Temos que ver que, por exemplo, ao longo do ciclo de vida do próprio casal, é normal que existam períodos onde o casal está mais próximo e mais íntimo e outros em que estão mais afastados. E isto é normalíssimo.
Quando se chateiam, normalmente até há quem diga que aquele sexo de
reconciliação
é o melhor.
Uhum. É. O problema do sexo de reconciliação é precisamente quando nós passamos a discutir para ter sexo. Aí é que não ajuda em nada, não é?
Será que há casais que fazem isso?
Isso
fazem, discutem para depois terem sexo.
Exatamente.
Essa agora.
Porque é a única forma que eles conseguem manifestar alguns, principalmente os homens.
Mas fazem isso conscientemente?
Alguns não o fazem de forma consciente, mas ou seja, eles sabem que arranjando um pequeno atrito em termos da relação. Depois acaba por haver ali algum tipo de intimidade. E mesmo que não o façam propositadamente, o que verificamos é que este tipo de casais acabam por ter muitas discussões, ou talvez até mais discussões que casais ditos normais.
E só discussões dizer... pequenas, assim por coisas. Ou...
Sim.
Sim. Claro.
Deixa-me só dizer que já recebemos as duas primeiras mensagens do WhatsApp. Há pouco eu fiz aqui um repto lançando o tema do programa. Vamos falar sobre relações amorosas tóxicas. O que nós pedimos a todos os ouvintes é que nos recordem a relação mais tóxica que tiveram.
Que nos recordem. Porque sim. Nós digam-nos já estivemos a par.
Sim, digam-nos como é que. Queremos como é que foi? Recordar. Qual a relação mais anormal que tiveram?
Uhum. De que maneira é que foi tóxica, não é? Porque
sim,
há muitas maneiras. Há muitas maneiras.
O número. Bem, o número é o de sempre. Aprovará. Deixa-me só dizer que a melhor mensagem que recebermos durante este programa, a relação mais anormal que for aqui descrita, vai ganhar o livro devidamente autografado por Fernando Mesquita.
É?
Sim, sim, é verdade. Para se libertar então dessa recordação.
Sim.
Duas pessoas participaram já. A primeira fala sobre comida e sexo.
Ótimo.
Boa noite a todos. Eu penso muito em comida, penso bastante em sexo. Mas a comida, pelo menos, ainda vou tendo 3 vezes ao dia.
Pronto.
Já o sexo. Bom programa.
Cá está. Eu acho que isto também é outra das minhas justificações para, provavelmente,
pensar mais em comida. É mais fácil.
Eu com o dia-a-dia que tenho e que todos nós temos, nós temos mais capacidade de comer mais vezes do que ter sexo mais vezes. Toda a gente.
Sim. Mas também há o risco.
A não ser que trabalhes na indústria do sexo, não é?
Não sei se será assim. Eu acho que por vezes não tens tempo. Eu acho que
Mas é isso que eu estou a dizer. Tu não tens tempo. O teu dia a dia não tem tempo para teres sexo tantas vezes quanto. O teu horário de trabalho.
Imagina,
não tem um intervalo para sexo,
mas
tem um intervalo
de
para
férias
almoço.
Pode ser muito mais sexo do que comida.
Claro, mas as férias são uma exceção à tua vida. Tu não estás sempre de férias.
Às vezes há muitas pessoas que acabam os seus relacionamentos depois
das
férias. Pensando que todos os seus problemas derivavam justamente de não terem tempo como têm nas férias. E depois chegam às férias e percebem que o problema não era aquele.
E estão muito, muito próximos um do outro.
No,
não é?
Natal, no Natal acabam-se imensos relacionamentos, não é?
Mas as férias particularmente, e nós notamos um pico mesmo em termos da terapia sexual.
Ali em setembro, não é?
Sim, de casais a procurarem ajuda, ou porque tiveram algum tipo de conflito, ou porque até existiu alguma infidelidade na relação e que foi descoberta. E então eles procuram ajuda muito nesta época. A parte do final de ano é nós estarmos a tentar mudar as coisas, não é? E às vezes começamos a questionar se a relação que tivemos realmente faz sentido ou não.
É curioso que os ouvintes continuam a falar em comer e sexo.
Boa noite a todos. Olá, Alvin. Eu gosto muito de comer, eu gosto muito do sexo e não consigo viver sem os dois. E hoje, como estou em trabalho no Porto, vou neste preciso momento a caminho da Casa Guedes enfardar uma sandes de pernil com presunto serrano. Boa noite a todos.
Sim, está-me a parecer pornográfico.
Sim, é verdade. Há aqui alguém que descreve uma relação que diz criminosa. Como assim?
Olá, Fernando. tenho uma namorada, tive uma namorada que era ótima em oferecer-me novas experiências. Um dia, do nada, recebo uma notificação da Polícia Judiciária para me apresentar. Vim a descobrir que ela me ofereceu um telemóvel roubado.
Adoro.
Tóxico.
Para o oral. Alvin, a relação mais tóxica que tive, sem dúvida, foi com a Mariana. Até não é? Que apanhei uma intoxicação alimentar, não estás bem a perceber? É pá, foi uma massa que aquilo, pá, não sei o que é que ela fez na preparação, mas aquilo, ou alguma coisa estava estragada, pá, apanhei uma intoxicação alimentar, uma coisa estúpida, fui 2 dias no hospital. E agora, e tu? Qual é que foi a tua relação mais tóxica? Um abraço.
Tive uma relação bastante tóxica com alguém que, a da altura, estava...
Famoso?
Não era. Okay. Não era uma pessoa famosa. Eu lembro-me que estávamos no carro, estávamos assim com um clima de tenso, e eu pensei, esta maluca é capaz de se mandar com o carro e comigo, sabe, numa ribanceira abaixo.
Mas estavam numa escarpa,
Não estávamos, estávamos ali a passar por... Onde é que estávamos?
Tipo assim, na Ericeira, mesmo era virados tipo para
isso,
o mar.
Era tipo isso.
Naquelas assim, arribas. Pois, isto é perigoso.
Não é isto, é capaz de ser melhor eu rapidamente sair daqui. E essa relação era bastante tóxica. E
perseguiu-te?
Durante algum tempo, sim.
Sim.
Mas eu com...
Mas tu também. Quem é que nunca perseguiu ou pensou perseguir Fernando Alvim? Claro. Quem nunca?
No fundo, o mundo inteiro. É isso.
Quais é que são assim? Há tipos de relações tóxicas.
E tu, Catarina
Moura,
nunca tiveste uma relação tóxica?
Não. Okay. As relações tóxicas que tive foram mais amizades, não foram tanto relações amorosas.
Ah, está. Pensas mais em comida, não é?
Sim, e daí... Sim. E daí pronto.
Ok. Aqui um ouvinte pede um conselho.
Boa noite a todos. A relação mais tóxica que eu já tive até hoje é a minha relação atual, em que a minha namorada arranja sempre, sempre, sempre alguma coisa para fazer sempre que o Porto joga. Aí o doutor dos relacionamentos tem algum conselho para evitar isto? Um abraço.
Doutor dos relacionamentos.
Mas este ouvinte quer ver os jogos do Porto na companhia da namorada, é isso?
Não percebi o que é que se passa aqui, não é?
Bem, enquanto o ouvinte envia uma outra mensagem, okay, explicar basicamente esta que acaba de enviar, o livro é bastante interessante porque ele vai, à medida que o vamos lendo, vai descrevendo os vários tipos de homens e mulheres e de relacionamentos. Por exemplo, os clássicos meninos da mamã, não é? Exatamente. As mulheres queixam-se muito disso, que os homens querem uma mãe e não uma namorada ou uma mulher, não é?
Aqui os meninos da mamã, nós podemos tratá-los por meninos da mamã, mas também há as meninas do papá ou da mamã. Aqui os meninos da mamã são aquelas pessoas, principalmente os homens.
Os homens são mais dependentes das mães, porquê que será?
Existe outro tipo de relação mesmo com a mãezinha. E nestes casos...
Eu também tenho isso.
Nestes casos são aquelas pessoas que... nós estamos casados com o menino da mamãe e mais parece que estamos casados com a mãe dele do que propriamente com aquela pessoa. Porque ele sempre que tem que tomar uma decisão importante vai falar com a mãezinha. Ele sempre que há algo para fazer, a mãezinha tem a prioridade em relação à mulher. Às vezes até há mãezinhas que têm a chave de casa e que entram em casa e tomam conta do terreno e do espaço do casal. Portanto, este é o menino da mamãe. E parece que não, mas não são casos raros, existem bastante.
Tens aqui outros tipos de pessoas.
Muito habitual, só amigos, não é?
Os só amigos.
Como é que é isso?
Os só amigos têm.
Mas isso é o fim de uma relação quando duas pessoas que a partir da.
Também pode ser o início, ou não?
Espera aí, mas quando ficam só amigos, não.
Não, aqui
há muitos casais que acabam porque à altura perceberam que eram só amigos,
não
é?
Claro, mas às vezes há aquele início de relação em que as pessoas não querem assumir que estão numa relação, não é? Também.
Mas neste caso são aquelas pessoas e muitas vezes nós pensamos que as questões do desejo é um problema só das mulheres. Mas nestes casos, principalmente os só amigos, são mulheres que vão em casal e que se queixam de que estão com o marido e que não têm relações. Estávamos há pouco a falar de um mês, mas há casos que não existem relações sexuais há um ano ou até mais tempo. E o que elas dizem é, nós damos-nos perfeitamente, fazemos tudo em conjunto, mas não existe intimidade entre nós. É como se vivêssemos como se fôssemos só amigos dentro de casa. E é esta a queixa que elas apresentam. Eventualmente, isto também acontece no caso das mulheres, só que culturalmente é mais aceito, eventualmente, a falta de iniciativa da mulher.
E esses casais, quando vão a uma consulta com esse problema, é porque o homem também quer sentir esse desejo?
O homem também quer. Muitas vezes ele está com a cabeça ocupada em termos do trabalho ou outro tipo de questões de stress. Muitas áreas podem estar a afetar esta pessoa. A questão é que nós não consideramos o menino da mamã se esta falta de intimidade se dever, por exemplo, a uma relação extraconjugal. Aqui já não temos o menino da mamã ou não,
mas
só o amigo. Não é?
Como é que... Vamos cá ver o termo. Como é que se levanta uma relação?
Em termos para levantarmos uma relação, sim, Alvin, o que nós geralmente fazemos é, estes casais que não têm relações há muito tempo, o que costumam fazer é criar uma barreira em termos de intimidade. E depois torna-se muito difícil de recomeçarem a intimidade. Porque criaram-se aqui uma série de tabus e, eventualmente, ele até já tem receio de que, quando estiver com a mulher, que tenha alguma dificuldade em termos de direção. E então passa a evitar, porque prefere sentir-se seguro do que, eventualmente, sentir ali o seu narcisismo machista ser afetado porque tem alguma dificuldade com a mulher. E então o que nós fazemos é precisamente dizer a eles para estarem juntos, para fazerem carícias, beijos, mas que não existe a implicação de haver sexo entre eles, ou seja, estarem só a curtir ali o momento. E isto vai ajudar de alguma forma a que ele não vá com aquela pressão de que eu vou estar com ela, tenho que ter ereção, tenho que conseguir, tenho que fazer. E as coisas vão funcionando. Esta é uma forma.
Ora, este livro está cheio de casos. Por exemplo, os desesperados por relações amorosas. Tu dizes que neste campo que ele é frequentado muito por mulheres ali quando chegam aos 30, 40 anos que querem constituir família, que não conseguiram por se terem dedicado ao trabalho e que agora estão numa situação em que basicamente percebem que o tempo está a passar e há uma pressão biológica, não é?
Exatamente. Muitos casos destes são mulheres que querem ser mães, mas que dedicaram quase toda a vida ao trabalho ou a cuidar de alguém, de algum familiar. Ou tiveram outro tipo de prioridades e foram deixando a parte amorosa de lado e a determinada altura elas começam a ver, ok, preciso de algo diferente na minha vida, eu quero ter alguém ao meu lado.
Já agora deixem-me dizer a todas as mulheres que nos estão a ouvir que precisamos urgentemente de mensagens de mulheres que nos digam qual foi a relação mais tóxica.
Precisamos urgentemente?
Porque temos 4 mensagens de homens.
Esta quinta-feira, na Prova Oral, Ana Kotowicz fala sobre adotar em Portugal.
Olha, eu provavelmente, por ser jornalista, desde que decidimos avançar com isto, eu mergulhei na informação, procurei tudo e mais alguma coisa. Eu não sei se houve alguma coisa que não me disseram, mas houve uma coisa que me disseram e que foi fundamental, que é: vai ser muito difícil.
Prova Oral, de segunda à sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Olha, temos aqui uma mensagem de uma mulher no Facebook.
Ainda bem.
Que provavelmente a propósito daquele tipo que estávamos a falar do só amigos, não é? Que diz o seguinte: o desejo sente-se por aquilo que não se tem e quando se passa a ter, reticências. Mas também, é assim, é isto?
Também é verdade, ou seja, muitas vezes o que acontece é, se temos um parceiro que está insistentemente à nossa procura em termos sexuais, nós deixamos de investir em termos da intimidade porque sentimos que a qualquer momento posso ter. E realmente esta frase é verdade, ou seja, o fruto proibido às vezes é o mais adecido.
E nos casais é muito comum haver uma pessoa que inicia o sexo, não é? É muito raro estar ao alcance dos dois ou isso ser partilhado.
Em termos
como assim? Espera aí. Quem toma a iniciativa?
Toma a iniciativa de... Li outro dia um artigo sobre isto.
Leste?
Sim, posso ler um artigo sobre isto.
Não lê só receitas.
Mas espera lá, mas tradicionalmente convencionou-se que é o homem a dar esse primeiro passo.
Acho que isso é uma coisa antiga.
É. A questão, em termos dos estudos, aquilo que está identificado, é que existem dois tipos de desejo. O desejo sexual espontâneo, ou seja, eu tenho vontade sexual e vou procurar a minha parceira ou o meu parceiro. E este tipo de desejo é muito semelhante nos homens e nas mulheres, até aos primeiros 2 anos da relação ou até ao nascimento do primeiro filho. A partir desta altura, começa a surgir outro tipo de desejo, que é o desejo sexual responsivo, onde, apesar de eu não ter vontade inicial, se o meu parceiro ou a minha parceira se aproxima, eu vou começando a ter alguma vontade e o desejo vai despoletando. Isto foi inicialmente identificado para as mulheres, mas cada vez mais há homens que dizem que também isto está a acontecer com eles e que também sentem que, eventualmente, se elas tiverem a iniciativa, que o desejo até aparece, apesar deles não terem vontade inicialmente.
Sim. Conclui.
Aqui a questão, muitas vezes, é precisamente eles sentirem que não há obrigatoriedade de ser um ou outro. E há homens que muitas vezes chegam à consulta precisamente que dizem que gostavam de chegar a casa e que a mulher já estivesse preparada e
isso é um bocado esquisito.
Deixa-me ouvir
isso
o que
é um
que
bocado esquisito.
Ouçam, os nossos ouvintes. Ah, finalmente temos aqui duas mulheres que decidiram enviar uma mensagem boa. 960386272. Mulheres, queremos saber quais foram as relações mais peculiares que já tiveram, ou não, mais como quiserem, mas digam-nos o que é que aconteceu? Como é que era o vosso parceiro e porquê que terminou? Envie-nos uma mensagem de voz para o nosso WhatsApp. Foi o que fez esta ouvinte.
Olá, Alvin. Olá, convidados. Eu tenho uma relação que não é bem uma relação, é, lá está, uma relação tóxica, que é eu nos meus 40 e alguns anos e ele nos meus 25. Gostamos muito de sexo mesmo, muito, muito de sexo. E muito de sushi. Boa noite.
Em que parte é que isto é tóxico? Na parte do sushi, talvez? Sim, não, há sítios que não são de confiança.
Sim, bem, a quantidade de pessoas que só se encontram para terem sexo é enorme. Sim. E cada vez mais há pessoas
Esta afirmação foi ótima.
Não, mas é verdade. Sei lá, tenho muitos amigos que têm isso, têm relações até longas, mas em que estão com as pessoas só para terem sexo.
Não, nós estamos a ver.
Isto pode ser tóxico.
Depende de se afeta outra pessoa ou não, porque nós aqui quando falamos tóxico é se afeta em termos emocionais outra pessoa, uma terceira pessoa. Pois. Agora, se todas essas pessoas estão bem com o tipo de relação que têm, não vejo aqui qualquer tipo de problema.
Estão a ver?
No livro há aqui um tipo que é o parceiro sabonete. Sim. Que eu acho que temos de falar sobre isto.
Eu acho que já ouvi falar muito do parceiro sabonete, não é?
Sim. Os parceiros sabonetes são aqueles que no início da relação investem bastante. Mas depois, quando começa a ser necessário tomar uma decisão de um compromisso maior, ou eventualmente assumirem comprar uma casa, ou um casamento, ou eventualmente até ter um filho, desaparecem, não é? E são aquelas pessoas que quanto mais se sentem apertados, mais rapidamente fogem. É como se tivesse um sabonete nas mãos.
Porque não querem assumir compromissos.
Não querem,
é
são, evitam.
Há cada vez mais as minhas amigas queixam-se que os homens não querem assumir compromissos.
Sim, sim.
Mas é uma tendência.
E não sei se será só os homens. Nós temos a tendência para pensar que é os homens, mas também há muitas mulheres que não querem assumir um compromisso e querem ter uma vida sexual ativa com vários parceiros e pronto. Não temos rotular aqui as coisas.
Exato. É isso que falta ainda à sociedade portuguesa.
O quê?
Não rotular quando
e
uma
a ti
mulher...
também um pouco.
A mim não.
Estás a dizer as mulheres, os homens.
Não,
os homens.
Mas é verdade, porque muitas vezes pode ainda existir esse rótulo, não é?
Porque
uma mulher que tem muitos parceiros é uma vadia.
Exatamente.
Porquê?
Exatamente.
Tem que ser.
Exatamente.
É só alguém que gosta de ter.
Felizmente já começam a surgir, mesmo em consulta, não por causa dessa questão, mas mulheres que têm esse tipo de vida e que se sentem perfeitamente normais e bem com esse tipo de vida, portanto acho que é.
Muito bem.
Em relação às relações, pá, nunca tive nenhuma relação muito tóxica porque eu leio sempre os rótulos antes, felizmente. Abraço.
Uma pessoa é precavida.
É isso mesmo, e não só. Peraí.
Olá, Miguel Bim, boa noite ao convidado e à restante equipa. Pronto, se estamos a falar em relações tóxicas, falámos também há pouco do programa dos casados à primeira vista. Na minha opinião, casar dois desconhecidos, logo por aí, acaba por ser tóxico. Por isso eu acho que, pronto, segundo quem vê o programa, efetivamente não correu muito bem para nenhum dos casais. Porque só a forma como foi feita a comunhão é tóxica, não é? Empurrar uma pessoa, pronto, mas não acha, não concorda comigo?
Uma observação
acho que é pertinente, sim. Aqui a questão não passa por ser tóxico ou não. Aqui as pessoas entraram numa experiência, nós dissemos que era uma experiência social, e acho que foi importante no sentido de que nós temos muita, e estávamos há pouco a falar dos rótulos, nós temos muita ideia do que é para mim o par ideal, o que é que eu gostaria de ter a viver ao meu lado. E aqui o programa ajudou de alguma forma é que as pessoas dessem esse espaço e dissessem aos especialistas: eu quero alguém com determinadas características. Eu avaliei essencialmente as características que as pessoas queriam em termos de comportamento, de personalidade e físicas, e tentámos encontrar aquilo que estaria adequado ou não, ou que nós achávamos que seria o mais apropriado para elas. E de facto houve, já que estávamos a falar em nomes, houve uma das participantes disse: arranjaram tudo aquilo que eu pedia, mas não consegui fazer valer a relação. E isto é importante, que é para as pessoas saberem que muitas vezes aquilo que nós pensamos que é o ideal para nós pode não ser, e eventualmente temos que ser mais maleáveis naquilo que nós achamos que é o melhor.
Portanto,
ou não.
Se há uma conclusão nesta experiência social, é que esse par ideal não é uma coisa dada à partida.
Sim.
É isso?
Sim. A questão, e aquilo que nós fomos dizendo mesmo aos participantes, é que nós tínhamos algum papel em encontrar o suposto par ideal para eles. Mas depois tudo o resto era um trabalho deles. Portanto, não é arranjarmos o marido ou a mulher para aquela pessoa, que, ok, está garantido, isto agora vai funcionar, não preciso fazer nada. É como se faz, como acontece também nas outras relações, não é? Temos alguém e temos que lutar pela relação e temos que dar o nosso melhor por ela.
Já agora, temos aqui um ouvinte que conta uma história mirabolante.
Olá, Alvim. Olá, Catarina. Olá, convidado. A propósito de relações tóxicas, eu poderei avançar que a comida realmente supera o sexo. E porquê? Eu namorei com uma miúda que era ultra numa das claques do meu clube, e a uma dada altura eu estou-me a preparar para fazer sexo com ela, e o que é que ela faz? Acende duas tochas no quarto. Duas tochas. E o que é que eu fiz? Fui comer. Boa noite.
Sim, no caso de duas tochas acesas.
Um abraço a todos. Hoje mantenho-me em anónimo, não há M nem T's. Queria partilhar com vocês a minha relação tóxica, que remonta a 1993, quando me casei. Pois desde 93 até o ano 2000, posso-vos dizer que me separei 4 vezes, das 4 vezes com processo em tribunal, de divórcio, etc, etc. E de facto aqui a parte toda tóxica que existe é que gastei muito, cada vez gastei dinheiro para o divórcio, por isso eu gastei muito, muito dinheiro, foi muito tóxico. De facto, foi, eu costumo dizer que este divórcio custou-me muito dinheiro, porque foi das 4 vezes que tive que meter processo em tribunal. Um grande abraço.
Mas isto foi com a mesma pessoa?
Era isso que eu estava a pensar. Será que era com a mesma pessoa?
Pareceu-me ter sido com a mesma pessoa.
Pareceu-me também. Aqui uma mulher a dizer que vivo uma relação tóxica.
Uma relação tóxica é aquela que eu tenho, porque estava a falar com o meu marido e ele acabou de me dizer: epá, desliga lá isso que eu quero ouvir a prova oral.
Cá está, prova oral, o programa preferido pelos casais portugueses.
Olá, Alvim, boa noite a todos. Eu tive uma relação extremamente tóxica há muitos anos, era muito novo. Ela era ruiva de olhos verdes. Isto só por aqui já começou a ser tóxico, não é? Porque é difícil largar. Mas agora, com a distância do tempo, percebo que a relação teve tão de tóxica como de interessante, e que no fundo foi bastante enriquecedora. Eu gostaria de saber se isto que eu digo faz algum sentido aí para o nosso especialista. Tchau, boa noite.
O doutor Relações Fernando Mesquita, que tem este livro que se chama Deuses Caídos. Já agora, antes de responderes a este ouvinte, porquê Deuses Caídos?
Deuses Caídos vai no sentido de que nós, quando conhecemos alguém, temos a tendência para idealizar esta pessoa, não é? E é como se a metêssemos num altar, passa a ser um Deus para nós. E às vezes existem pistas mesmo que nos vão dando, de pessoas que estão perto de nós, que nos vão dizendo: olha, que ele ou ela não é a pessoa que tu pensas. Olha que tens que ter mais atenção. E às vezes até a nossa própria intuição nos vai dizendo que devemos ter mais cautela em relação a esta pessoa. Mas nós estamos apaixonados, estamos encantados por ela e não vemos qualquer tipo de defeito. Acontece que depois, com o avançar da relação, vamos começando a ver estes defeitos e vamos começando a ver que tem um, tem outro, tem mais outro, e afinal esta pessoa que era um Deus passa a ser um mortal como todos nós. Conhecemos o seu verdadeiro ADN.
Então, e os viciados em sexo?
Temos de falar também da pergunta deste ouvinte, me pareceu muito interessante.
Sim. Vamos à pergunta do ouvinte.
Que era, ele dizia que a relação dele tinha sido tão interessante quanto tóxica.
Exatamente. Aqui
isto faz sentido.
Faz sentido. No sentido, temos aí os dependentes emocionais. Os dependentes emocionais é criarmos algum tipo de dependência. Às vezes até a pessoa não ser ideal para nós, até nos pode tratar mal, mas nós dependemos tanto dela, ou gostamos tanto dela, que acabamos por nos sujeitar aos maus-tratos. Não sei se foi o caso dele, mas aqui é essencialmente uma questão de autoestima, não é? Ou de baixa autoestima, de nós não nos valorizarmos e sujeitarmos a estar numa relação com alguém que não nos valoriza ou que não nos ama como nós merecemos.
Aqui no teu livro falas dos viciados em sexo, mas também dos acumuladores de conquistas.
Sim. São diferentes. Os viciados em sexo são aquelas pessoas que, como o nome diz, são viciadas em sexo, não é?
Ninguém diria. Portanto, os viciados em sexo são viciados em sexo.
A mais surpreendente revelação são aquelas... do Dr. Mesquita neste programa.
Vale a pena, comprem o livro, Deus esquidos.
São aquelas pessoas que passam a maior parte do tempo a pensar em sexo, eventualmente em chats de pornografia ou redes sociais ou... perdem imenso tempo neste tipo de contexto, eventualmente acabam por afetar a parte profissional, acabam por afetar a parte familiar.
Eu tenho um amigo meu que, sim, não sou eu, tenho um amigo meu que teve esse problema.
Sim, e depois...
Um abraço, João.
Um abraço para Sesimbra.
Um abraço para Lisboa, João. Um abraço grande.
Ok, então, e no caso de pessoas como o João, o que acontece muitas vezes é que elas, apesar de quererem diminuir este tipo de comportamento, porque sentem que não é moralmente aceite, acabam por ter constantes recaídas. E depois acabam por se desculpabilizar no sentido de que, ok, isto é só sexo, não há nada de emocional, posso continuar a estar com a minha mulher ou com o meu marido. Porque estamos aqui a falar em viciados em sexo que estão casados, não é? Que isto está, de alguma forma, está a afetar uma relação, e daí ser uma relação tóxica. Muitas vezes o que acontece é precisamente estes casais procurarem ajuda porque a parceira ou o parceiro descobriu que existiu não uma, mas várias traições, e então procuram ajuda no sentido de ultrapassar isto.
Aqui um ouvinte revela o pior de uma relação.
Boa noite a todos. Nesta questão das relações mais tóxicas, e falo no meu caso de experiência própria, é sem dúvida o ciúme. Eu tive uma relação que foi muito extraordinária no início, em que há realmente uma fase em que nos isolamos um pouco dos outros porque queremos estar os dois juntos e muito entusiasmados, mas uma vez que a paixão se começa a acalmar, vi-me arredada lentamente da família e de amigos por uma pessoa muito ciumenta. E isso acabou por, a médio prazo, levar ao fim da relação. Penso que o ciúme é, sem dúvida, uma coisa terrível nas relações. Boa noite a todos, bom programa.
É verdade, okay. E todas as mulheres odeiam homens ciumentos. E os homens tentam esconder às mulheres, sim, que são ciumentos.
E precisamente o caso desta ouvinte está também este tipo de personalidade, que é os ciumentos patológicos. Mas eu acho que ela não teve só um ciumento patológico, também teve um manipulador. O manipulador muitas vezes o que faz é inicialmente conquista-nos, faz-nos criar algum tipo de dependência em relação a ele, e depois aos poucos vai minando toda a nossa parte social, e de alguma forma até vai dizendo mal de nós às outras pessoas, e nós vamos cada vez ficando mais dependentes dele, porque vamos perdendo todo o nosso suporte à nossa volta.
É uma coisa quase de novela, é uma coisa...
Sim, mas que existe bastante.
Isto existe.
Existe bastante.
Há pessoas que fazem isto, sim, realmente.
Há aqui um ouvinte que conhece um concorrente dos casados de Fresco.
Para prova oral,
eu
conheci
vista.
Um dos concorrentes do casados na adolescência e posso garantir que já nasceu tóxico.
Ora cá está, há um ouvinte que nos deixa um conselho.
Eu espero saber quem é.
Pá, na dúvida, o ideal é avisar a companheira ou companheiro que hoje cá em casa vai haver sexo. Quem está, está. Quem não está, estivesse.
É um clássico. Abraço. Sim, sim, é um clássico. Aqui um outro ouvinte relaciona comida com sexo.
Boa noite, amigos. Eu penso que está um pouco ligado o sexo com a comida, não é? Porque depois de uma boa refeição, se não comer muito, lógico, sabe sempre um pouco, muito, muito bem, um pouco de sexo. Eu penso. Boa noite.
Sim,
Normalmente... Se não comer muito. Acho que essa parte.
Eu acho que é importante. Se as pessoas sabem assim... que a seguir vão ter sexo, eu acho que não devem comer muito. Ficar pesadas, não vai ser bom.
Depois a pessoa quer só dormir.
Eu acho que se as pessoas sabem que vão ter sexo, eu acho que um casal moderno tem de dizer: olha, se fizéssemos já sexo antes de irmos jantar, não é? E assim até vamos mais tranquilos.
Sim. Eu acho que isso apressa tudo muito.
Achas? Não tem que haver pressa, dizer assim, olha, vamos aqui.
Não, mas depois ficas com fome, não é?
Melhor ainda, vais com mais fome, vais com mais apetite. Não, eu faço não... muito isso. Eu gosto muito desta teoria.
A fome depois despacha-nos, eu acho. Achas? Acho que sim. Pelo menos a mim, eu quero ir comer.
Temos aqui uma pessoa que viveu uma relação de 10 anos. O que é que ela dirá a esta pessoa?
Olá a todos. Tenho uma questão. Eu tive uma relação de 10 anos com uma pessoa que me fazia bem, mas que ao mesmo tempo havia vários aspectos da relação que eu achava que eram tóxicos. E entretanto envolvi-me numa relação que, epá, que esses aspectos tóxicos não existem e pareceu-me tudo perfeito a todos os níveis. Mas passado 3 meses havia da parte da outra pessoa uma necessidade de compromisso da minha parte que eu não fui capaz ou não quis, não sei muito bem. E gostava de saber a opinião do convidado sobre isso. E é isso. Boa aí, força aí para o Boral, força aí Alvin, força aí a todos.
Okay. Doutor Relações.
Eu fiquei com a ideia que este ouvinte é um sabonete, não é? Porque acaba por sentir-se apertado e fugiu.
ouvinte desta altura deve estar chocado. Ouvinte sabonete.
Há aqui uma ouvinte no Facebook que coloca esta questão. É normal num casal onde há pouco sexo o namorado não querer ter sexo com a namorada porque se masturbou há pouco tempo?
Sim.
São viciados em pornografia.
Podem ser viciados em pornografia e os só amigos. Os só amigos também podem, de alguma forma, não ter a intimidade com a parceira, mas estar...
Mas na adolescência é muito típico, os homens estão muito excitados, ainda não controlam bem ali as hormonas e masturbam-se antes de terem o relacionamento.
Sim, mas isso é...
Por isso é que estão tão calmos. Estás tão calmo. Pois estou.
E bem disposto e tal.
Trabalhei muito.
Mas isso é normal, principalmente para os homens que têm dificuldade em controlar a ejaculação, não é? E é uma técnica que é muito utilizada e que eventualmente até pode funcionar nos primeiros anos, mas que depois, com o avançar da idade, as coisas tornam-se mais complicadas porque depois temos um tempo de recuperação, não é assim tão fácil de conseguir ter uma ereção depois de após uma ejaculação.
Já agora, aqui uma situação que também referes no teu livro: as mulheres que não têm relação com os homens que não as procuram sexualmente há anos e que vivem com elas. Sim. É um caso mais frequente do que aquilo que as pessoas julgam.
Sim.
Se calhar há muitas pessoas que têm este caso e que nos estão a ouvir agora.
Sim, que foi o caso da ouvinte anterior, quase.
Ana.
Não é? Da Ana. De facto, nós temos a ideia de que a falta de desejo, ou existe uma ideia de que a falta de desejo é um problema só das mulheres, mas cada vez mais surgem homens com este diagnóstico, ou seja, e que são elas que levam os companheiros à consulta de sexologia para resolverem o problema. O que é um bom sinal, é sinal que as mulheres estão cada vez mais conscientes e que valorizam cada vez mais a sua própria sexualidade. E que já não há um tabu de dizer, ok, eu quero... ter relações sexuais, portanto é importante resolvermos esta
questão. Que fatores, assim, hoje em dia, assim, genericamente, que causam esta falta
Podem
de
causar.
Desejo?
Existem vários motivos. Pode ser uma questão de saúde mesmo, em questões hormonais, e às vezes é importante fazer uma avaliação em termos hormonais. Depois pode haver conflitos conjugais que de alguma forma não ajudam em nada a próprio desejo. Há pessoas que não têm mesmo vontade sexual, que cada vez mais surgem, que são os assexuais, mas que em princípio não são estes casos que estamos aqui a falar. Temos pessoas que, por exemplo, estão com bastante stress, que estão com problemas no trabalho, nas relações sociais. E depois temos também casos de homens ou de mulheres que têm algum tipo de dificuldade sexual associada. Por exemplo, um homem que tenha uma dificuldade de ereção ou que ejacule mais rapidamente do que aquilo que desejaria. Eventualmente, como ele se sente frustrado e até pode sentir que a parceira fica frustrada também, o que ele passa a fazer é evitar o sexo. Aqui não temos um desejo sexual hipoativo propriamente dito, mas que aos poucos se vai começando a transformar em desejo sexual hipoativo, porque eles deixam de procurar e acabam por se afastar intimamente.
Olha, já agora deixem-me colocar aqui muito rapidamente quatro mensagens que recebemos.
Boa noite, malta. O que eu acho fascinante das relações é muitos homens e também mulheres, que seja o caso, caso, desaparecem. E depois, pelo menos malta da minha idade, acredito que quando tiver uma relação a sério e tiver filhos, nunca mais os vou ver. Um abraço, o resto de boa semana.
Daqui a pouco vamos falar também sobre os fantasmas digitais e o que é que isso é.
Olá, alguém. Um exemplo de uma relação tóxica é uma que tive com um dos meus primeiros amores de peluquinha aos 18 anos, após um ano de namoro intenso, ser abandonado, ela iniciar um novo namoro e durante um ano e meio continuou a ter relações sexuais comigo porque era isso que lhe dava prazer.
Isto pode acontecer, é mais normal do que se julga,
sim,
não é?
Sim, ou seja, alguém que não quer um compromisso com aquela pessoa, porque eventualmente não a preenchia emocionalmente ou outro motivo qualquer, mas que em termos sexuais que existe alguma gratificação ou satisfação. E procura depois complementar o restante com uma outra pessoa.
Gratificação é uma palavra que eu gostava de usar mais vezes em relação a... Pronto, uma relação sexual bem sucedida. Sinto-me gratificada.
Aliás, há aqui alguém que te faz uma pergunta. Vamos já ouvi-la, mas antes disso, achas que poderá haver alguma espécie de acordo numa situação destas, como ouvimos deste ouvinte, em que se diz à pessoa que a preenche emocionalmente, dizer assim, olha, tu preenches-me emocionalmente, mas o meu ex-companheiro preenche-me sexualmente e eu vou continuar com ele durante mais um ano e meio.
Nós cada vez mais estamos a ver transformações nas relações. Há pessoas que têm relações abertas, há pessoas que têm as relações poliamorosas, portanto temos aqui...
O que é uma relação aberta? É, podemos ter os parceiros todos que quisermos?
Depende do acordo que o próprio casal estabeleça. Há casais que têm uma relação aberta onde eventualmente pode existir um terceiro elemento que entra na relação ou na atividade sexual. E que todos sabem, ou eventualmente cada um tem os seus parceiros e depois há o compromisso ou de dizerem que estiveram com alguém ou de não dizerem isto, depois depende.
Oh, Fernando, eu tinha um amigo meu que tinha uma relação aberta, mas a mulher não sabia.
Então isso não é uma relação não é, aberta.
Foi o que eu lhe disse, mas ela tem que saber.
Isso não é a relação aberta.
Ele dizia sempre, mas isto é uma relação aberta.
E ela para sabe. Ela.
Para ele era, mas para ela é que não sabia que era uma relação. Bom, já agora, antes da pergunta para a Catarina. Não, pergunta para a Catarina. Qual será a pergunta? Não estás nervosa?
Estou muito nervosa.
Olá, boa noite, eu sou a Inês. E quero só dizer que, afinal, a Catarina. Que, afinal, ela prefere a comida ao invés do sexo.
Como é que chegamos a esta conclusão? Eu não percebi.
Depois não sei. Afinal, não, era só uma provocação. Mas há aqui outra ouvinte.
Boa noite. Não sei. Queria fazer uma pergunta assim um bocadinho diferente. Então, como é que num casal se pode melhorar a relação quando o homem, pronto, vê assim filmes pornográficos e depois não tem tanto apetite sexual com a parceira?
Catarina, ficaste indignada. Eu achei que esta ouvinte estava com voz de cama. Eu achei.
Não, mas...
Será que se houver um ouvinte que tiver com voz de cama, também vou dizer com voz de cama.
Não, eu percebi que não tinha sido por ser uma mulher. Eu só estava surpreendida com a afirmação. Porque eu achei que era voz de cesta, não necessariamente.
Achas?
Achei.
Não achei.
Dormiu-se ali uma cesta boa e agora...
Sim. Eu acho que esta questão é interessante porque, de facto, surgem muitos casos deste tipo. Não há, pelo menos na minha perspectiva, e isso depende depois da própria dinâmica do casal, não há problema nenhum em que o parceiro ou a parceira visualize pornografia e que de alguma forma até se masturbe a vê-lo. Passa a ser um problema quando começa a preferir este tipo de conteúdos a estar com o parceiro ou a parceira. Neste caso, ela poderá eventualmente... Não há nada melhor do que comunicarmos e não sei se isto já foi feito, se ela já falou com o companheiro. Dizer o que é que se está a passar e perceber o que é que se está a passar, o que é que o faz preferir ver os filmes pornográficos a estar com ela sexualmente.
Olha, aqui uma outra ouvinte deixa uma teoria, será? Ela partilha aqui uma teoria.
Olá a todos, eu tenho uma teoria. Eu acho que mais do que relações tóxicas, há combinações tóxicas. Há pessoas, pá, que são capazes de ir buscar mesmo o piorzinho de nós. E agora vou ligar ao meu ex-namorado que eu descobri que ele era o menino da mamã. Beijinhos, bom programa.
Ah, isto é verdade, é verdade. Há pessoas que conseguem meter-se sempre com as piores pessoas. Sim. Nós neste programa metemos sempre com as pessoas certas.
O lendário Peter Café faz 100 anos e há um programa ansioso para sorver o seu famoso gin.
Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information.
A prova oral no mítico Peter Café. Sexta-feira, ao vivo e em direto do Faial, os 100 anos do Peter Café, com a história, as perguntas e...
É verdade, sexta-feira vamos estar em direto do Faial, no famoso e lendário Peter Café. Ouçam a emissão, participem, digam todas as experiências que eventualmente já lá tiveram. Quase todas as pessoas que foram ao Faial, de certeza que já foram beber um gin. Não sei se é o teu caso, já foste ao Faial?
Já fui, mas não fui beber o gin.
Não foste? Como é que é possível? Que eu tenho namora.
Nunca fui ao Faial, nunca estive no Faial.
É quase obrigatório.
Sim, mas eu gosto de fazer coisas que não sejam obrigatórias.
Okay, que não sejam obrigatórias.
Já boa agora. Dica, boa dica.
O que é uma relação saudável?
Uma relação saudável. Isto, eventualmente, chamava a atenção para outro livro que eu lancei anteriormente a este, que é o Aprender a Amar. E eu, no Aprender a Amar, digo que uma relação saudável é precisamente constituído pelas palavras, com as letras do amar. O agir, ou seja, nós temos que constantemente estar a agir sobre a relação, o motivar o parceiro. Há pouco estávamos aqui a falar sobre as relações tóxicas. Nós estamos muito habituados a estar atentos aos defeitos ou a criticar o parceiro ou a parceira. Nós, aliás, no dia-a-dia nós estamos muito habituados a que nos critiquem, mas quando nos fazem elogios nós sentimos-nos um bocado atrapalhados porque não estamos habituados que venham lá palavras deste tipo. E então é meter as pessoas a falarem cada vez mais em termos positivos e reforçar positivamente o comportamento do outro. O aceitar o outro tal como é e não como nós gostaríamos que ele fosse, porque muitas vezes o que acontece é nós temos uma imagem idealizada daquilo que eu gostaria que fosse a pessoa que está à minha frente. E o respeito. De facto, a questão do respeito acho que é muito importante, principalmente nas questões da infidelidade. As pessoas surgem a dizer que sentiram que perderam a confiança no outro, mas quando nós vamos escavar um bocadinho quais que tipo de sentimentos é que lá estão, o sentimento mais profundo é o respeito. O sentir que foi desrespeitado ou desrespeitada e questionar-se até que ponto, se eu permanecer nesta relação com alguém assim, me estou a respeitar a mim. Não é?
Já agora, deixa-me ler aqui uma mensagem que nos chegou através de uma ouvinte, a Samantha. Faz-me sempre lembrar a Samantha Fox. Ora bem, ela diz: olá a todos, não tenho WhatsApp. Como assim? Queria saber quando e como se sabe que a relação acabou. Quando é que sabemos que já só é um hábito? Obrigado. É uma ótima pergunta. Quando é que se sabe que a relação acabou? Eu sei quando se sabe que uma pessoa não gosta de nós. Eu sei.
Sim.
Vá, não
chores. O quando acabou, não sei se será já o quando acabou, mas temos alguns indicadores. Quando, por exemplo, estamos no trabalho e não nos apetece ir para casa, é pá, se não acabou, há qualquer coisa a fazer ou então vai acabar brevemente. Também quando há a possibilidade de estarmos com o nosso parceiro ou a parceira sozinhos, mas temos a necessidade de trazer amigos, de trazer familiares, ou seja, não estarmos os dois ali a partilhar um bom momento. Isto são indicadores que a relação não está bem e que de facto vai terminar. Outro aspecto é, por exemplo, quando estamos com aquela pessoa ao nosso lado e não nos estamos a sentir bem. Ou eventualmente já estamos a pensar numa terceira ou numa quarta pessoa.
Mas também não é muito bom não querer estar com outra pessoa em círculo, no círculo de amigos.
Mas aqui é nós, sempre que existe uma possibilidade de estarmos os dois, há casais que vivem assim.
Não querer estar sozinhos.
Nunca
não é?
Percebi esses relacionamentos que quando começam, inibem outra pessoa de estar com os amigos ou separam-se, parece que desaparecem.
Foi um bocado o caso da ouvinte da pouco.
Nunca tive isso na vida.
Sim. Mas existe muita tendência, mesmo há até amigos que ficam ciumentos de ver que estão a outra pessoa, o nosso amigo arranjou alguém e então deixa de ter tanto tempo disponível para nós e cria aqui um bocadinho de ciúme. Eventualmente temos que respeitar que a pessoa está a conhecer outra pessoa, que é importante que aquilo aconteça, mas depois temos que ver se este tipo de afastamento está a ser imposto pelo novo parceiro ou parceira, porque se isto está a ser uma coisa imposta, muito provavelmente, não quero já dar um rótulo, mas muito provavelmente estamos aqui com alguém manipulador que nos está a tentar minar a parte
e
social.
E já que falámos aqui do fim da relação, não é? Que era o que este ouvinte te perguntava, tens aqui um capítulo também no livro que se dedica ao que fazer
Sim.
Ou o que é que acontece quando uma relação acaba, não é? Quando se termina com alguém.
Sim, no fundo temos aqui uma série de personalidades amorosas que nos fazem mal e não quer só deixar as pessoas com as pistas, é importante que também saibam o que é que podem fazer. É importante que, de alguma forma, comecem a reconquistar. Estávamos a falar da parte social, que comecem a reconquistar esta parte social. É importante que comecem a fazer coisas, se não fazem, já deveriam de estar a fazer, coisas que as valorizem e que não impliquem a outra pessoa. Porque muitas vezes, quando nós estamos numa relação, todo o tipo de atividades que fazemos implica estar com outra pessoa. É importante nós termos um tempo para nós de qualidade. Estávamos há pouco a falar da questão do desejo, que é importante, deseja-se aquilo que não se tem, não é? E às vezes é importante termos aqui um espaço de qualidade para nós, para depois, quando estamos com a pessoa amada, realmente estarmos a 100%. É importante que as pessoas se valorizem, porque muitas vezes, quando nós terminamos uma relação, se temos a autoestima em baixo, muito provavelmente vamos ficar aqui constantemente a pensar o que é que nós fizemos de mal na relação e não conseguimos ultrapassar.
Olha, e os fantasmas digitais que tu falas, que são basicamente aquelas pessoas que conquistam outras através de várias plataformas, desde o Tinder à internet em si, e depois desaparecem.
Exatamente.
Há muito.
E o perigo deste tipo de relações é que elas começam-nos a invadir com mensagens carinhosas, com imagens românticas.
Não só românticas.
Não só românticas, picantes também, se quiseres. E depois, aos poucos, nós vamos ficando encantados por esta pessoa e ela vai desaparecer de um momento para o outro, precisamente no momento em que ela está no altar e que nós ainda não conseguimos detectar defeitos dela. Mas este fantasma digital é de tal ponto cruel que vai acabar por cortar qualquer tipo de contacto que se possa ter com ela. Ou seja, bloqueia as redes sociais, o número de telefone eventualmente vai ser trocado e nós ficamos sem qualquer tipo de resposta. E muitas vezes, quando aparecem pessoas em termos de consulta que tiveram com o fantasma digital, a maior dúvida que elas têm é: porquê que ele me fez isto? Porquê que isto aconteceu? E querem respostas. E enquanto não encontram uma resposta, ficam presas aqui em termos destas ruminações.
E não há uma resposta para
isso. A não ser que
é muito fácil desaparecer hoje em dia, não é?
A não ser que se cruzaram com um fantasma digital.
É verdade.
E eu acho que, eu não gosto muito de rótulos, mas eu acho que é importante nós metermos aqui estas coisas, que é para as pessoas saberem: ok, estive com um fantasma digital, e se calhar isso até pode ajudar de alguma forma a desvincular-me mais desta pessoa e desta relação.
Já agora, muito rapidamente, estamos a pouquíssimos minutos do final do programa, temos na verdade dois. Temos aqui alguém que nos pede um conselho.
Olá, boa noite. Existe algum remédio para quando você quer dar uma segunda rodada de sexo e o seu marido simplesmente se levanta, se lava, deita, vira para o lado e dorme? Se existir, por favor, me digam.
Se calhar, eu tenho a impressão que este ouvinte vai pôr o marido a ouvir. O marido ou a companheira, não percebi.
Atenção àquilo que tu vais agora dizer.
A ouvir,
não é,
esta emissão.
É uma grande responsabilidade.
Está na RTP Play.
É uma grande responsabilidade. Sim. Não, o maior remédio é apimentarem a relação, não é? E eventualmente.
Não há uma fórmula.
Não há uma fórmula mágica.
Como é que se apimenta uma relação?
Apimenta-se e eventualmente nós não estarmos constantemente a fazer as mesmas coisas em termos sexuais. E uma das pistas que eu costumo dar aos casais é precisamente nós muitas vezes criamos um guião da componente sexual, que geralmente, para a maioria dos casais, acaba com a penetração. E o que eu sugiro é precisamente, em cada 5, 6 relações sexuais, não terem penetração. Procurarem os dois formas de terem prazer que não passe pela penetração. Porque há muitas pessoas que pensam que sexo é penetração, mas sexo e sexualidade é muito mais do que isso. Há muitas formas de descobrir prazer, de dar e de receber. O importante é que isso aconteça.
Olha, até usei aqui uma palavra que não estava à espera, que isto foi mesmo. Foi uma boa ideia.
Foi bom, não é?
Foi uma boa ideia.
Quem perdido é que sofreu no corpo. Mas silêncio, que luz chegou agora da janela. Será Julieta o sol daquele Oriente? Surge, formou-se o sol e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que, como serva és, mais formosa que ela.
Oh.
Olha, estou no chão.
Olá, sou Luís Braga. Eu acho que as relações são todas potencialmente tóxicas, porque não há nada mais mentiroso que duas pessoas apaixonadas. No fundo, toda a gente tenta superar as expectativas do outro, mostrar-lhe aquilo muitas vezes que não é, de acordo com aquilo que o outro espera de nós, e depois, na verdade, quando passa aquela folia e aquela loucura da paixão e as pessoas se relacionam, mostram de facto quem são e o tipo de pessoas que hábitos têm e que vícios têm, e depois as coisas já não são assim tão bonitas e tão folclóricas como quando estamos apaixonados. Bem, uma camada de mentirosos. Um abraço.
Uma camada de
O que é que
mentirosos.
Vocês acharam desta última intervenção? Temos
Não,
que acabar.
é isto mesmo. O livro é precisamente isto que está a ser dito. Aquilo que está no livro é que nós, quando conhecemos alguém, temos a tendência para idealizar, temos a tendência para ver aquilo que ele nos quer mostrar que é, que pode não ser, e ver a pessoa real. Portanto, temos aqui um cocktail que acaba por ser realmente uma grande mentira e que acabamos por endeusar esta pessoa, e depois, com o avançar da relação, é que vamos conhecer a pessoa verdadeira, o verdadeiro ADN desta pessoa.
E pronto, amanhã vamos falar sobre adoção. Adoção e o
Ótimo
quanto
programa.
É difícil adotar em Portugal. Vamos saber como é que se adota em Portugal.
Ia dizer, ótimo programa para se passar aquela música do Nel Monteiro.
Qual? O Azar na Praia?
Não, aquela
Bronca na Discoteca.
A do Bandex.
Ah, pois é.
Nós temos.
O Nel Monteiro hoje enviou-me uma mensagem.
O que é que ele dizia?
Dizia
contente?
Assim, como é que o nosso auditório tinha reagido? Eu disse-lhe que tinha reagido com grande entusiasmo. Mal Nel Monteiro sabe o que é que nós estamos a preparar-lhes. Nós ficamos emocionalmente ligados a ele.
Sim, enfim, eu gosto muito dele.
Não temos mais tempo. Amanhã falamos então sobre a adoção neste programa. Estamos conversados por hoje. Obrigado, Fernando.
Deixa-me só dizer que saio daqui com uma ideia. Vou ter que tirar um curso de culinária, não é? Porque estou a ver que
sim. Casa
sexo,
muito bem.
Sexo, falamos muito
digo,
de sexo
digo
neste programa.
Digo eu, casa
eu não
muito
sei
bem.
Se neste programa não falamos mais de comida do que sexo.
Eu acho que falamos.
Não falamos, não. Eu
falamos
tive a tirar notas e
ainda.
Não tiramos. Não
espero que seja sempre assim. Falamos mais de sexo do que comida neste programa. E pronto, estamos de volta amanhã. Já a seguir, Pedro Costa, na Antena 3.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.